dias tivemos a oportunidade de entrevistar a escritora brasileira Vanessa Dourado, uma lúcida ativista e analista em questões como ecofeminismo, soberania alimentar e emergência climática. Aqui na Argentina, país onde ela reside há alguns anos, ela integra a TAC e colabora ativamente em diversos coletivos que assinalam a necessidade de uma nova relação dos seres humanos entre eles e com a natureza, uma nova relação que elimine qualquer tipo de exploração ou subordinação e revalorizando o saber que os povos originários possuem nessa temática. A Vanessa é também autora do livro Palavras Ressentidas e colaboradora das revistas brasileiras Berro, Gueto, Diversos Afins e também da revista portuguesa Incomunidade. Aqui em Buenos Aires, ela escreve semanalmente para a revista Virginia Volten. Na primeira parte da entrevista, que já divulgamos num programa anterior, a Vanessa falou sobre a problemática dos povos indígenas da bacia do rio Amazonas, falou em soberania alimentar e também em emergência climática. Hoje é a vez do feminismo e da sua opinião sobre os governos do Brasil, o governo de Jair Bolsonaro, e da Argentina, isto é, o governo de Alberto Fernandes. Passemos então para a segunda parte dessa entrevista, tão interessante quanto a primeira e que vocês podem acessar a qualquer momento em nossa página web. Eu queria também acrescentar agora a questão do feminismo, também uma questão que está em agenda agora e que está começando a ser visibilizada como consequência da atividade de coletivos diversos. E eu queria também que você desenvolvesse a questão do ecofeminismo. De fato, você fala em ecofeminismo, fala em ecossocialismo, fala em ecofascismo. Bem, são todas ideias que vinculadas ao conceito de soberania alimentar, emergência climática. Bom, são como novidades ou novas, né, nos debates políticos atuais. Todos têm em comum esse prefixo, né, o eco. Mas o que você definiria como ecofascismo, por exemplo?
Ecofascismo. É importante pensar sobre isso, né, quando a gente pensa quais seriam os... Quando a gente pensa numa destruição massiva dos ecossistemas e as consequências dessa destruição massiva dos ecossistemas. Onde a gente vai ter, na verdade, áreas que são super atingidas, que vão sofrer mais forte as consequências dessa perda de biodiversidade, mas também tudo que tem a ver com a emergência climática, que é essa matriz fóssil. Então, a gente tem a queima de combustíveis fósseis hoje como o maior responsável pelas mudanças climáticas, que vão atingir certas áreas, mas mais fortemente do que outras. E essas áreas que vão ser atingidas vão ser justamente as áreas que têm menor capacidade de adaptação a essas mudanças. Então, quando a gente fala, por exemplo, de zonas costeiras, onde a gente tem um aumento no nível do mar, onde essas zonas costeiras, elas, pensando em eventos extremos, elas vão desaparecer. Nós temos também as queimadas, nós temos também os lugares que são mais atingidos pelas secas extremas, e são todas regiões onde essas populações, elas são atingidas diretamente, o que causa um grande contingente de refugiados climáticos. Esses refugiados climáticos tendem, obviamente, a buscar outros lugares onde eles possam sobreviver. E aí nós temos uma política, sobretudo dos estados e do que a gente chama de os países chamados desenvolvidos, de um fechamento de fronteiras. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas, que são os refugiados climáticos, que são as pessoas que são as mais atingidas e que não têm a capacidade de uma adaptação, esses estados que não têm capacidade para adaptar-se a essas mudanças é realmente a morte dessas pessoas, né? Então, assim, quem não tem capacidade de se adaptar vai morrer, né? Então, a gente tem, na verdade, pensar nisso. Quando a gente fala ecofascismo, a gente está falando sobre isso, né? Quem tem realmente capacidade de se adaptar a essas grandes mudanças que a gente está vivendo no mundo, né? Com relação à questão ecológica.
E, Vanessa, você como relaciona essa questão com o feminismo?
O feminismo, ele é muito importante para pensar isso, porque quando nós, obviamente, feminismos, né? É importante colocar isso no plural, porque há vários feminismos. Mas pensar o ecofeminismo como essa ideia de proteção da vida, né? De sustentabilidade da vida. Eu acho que quando a gente pensa numa ética feminista, a gente está pensando nessa sustentabilidade da vida. Então, pensar que nós somos ecodependentes é muito importante nesse sentido. Nós não poderemos sobreviver no mundo como espécie se nós não compreendermos que a nossa relação com a natureza não pode ser uma relação de exploração. Nós não podemos pensar que somos donos da natureza, essa ideia de dominação. E essa ideia de dominação também tem muito a ver com o feminismo, porque é o que nós mulheres sofremos também. A gente tem um sistema que ele é um sistema patriarcal, que domina e os corpos e as existências das mulheres para essa reprodução, trabalho de reprodução social, que é esse trabalho que é um trabalho que não é reconhecido, é invisibilizado, que sequer é tido como um trabalho, de fato. Então, essa ideia da reprodução da vida, quando eu falo reprodução, não falo desde um aspecto essencialista, né? Não é a reprodução do ser humano...
biológico.
De um aspecto reprodutivo, né? Biológico. Mas falando da reprodução da vida em todos os seus sentidos, né? Em um sentido mais amplo mesmo, quando a gente pensa todos os ecossistemas que nós estamos perdendo, a quantidade de espécies que nós estamos perdendo, que estão extintas, e essa extinção tem a ver com essa falta de cuidado. E aí falar de cuidado é importante também. Eu acho que a gente dá muito pouco valor à política do cuidado. E é justamente o cuidado que faz com que nós podamos existir no mundo. Porque todas as pessoas, elas precisam de cuidado. Nós somos vulneráveis, né? Então, nascemos vulneráveis. Então, não conseguiríamos chegar a uma vida adulta, por exemplo, se nós não tivéssemos cuidados. Então, pensar o cuidado, ele é muito importante. Eu acho que trazer uma perspectiva ecofeminista, eu acho que esse cruzar, né, a ideia do que é o que significam os cuidados, o que significa essa ecodependência, o que significa essa interdependência, isso tem muito, muito a ver com o cuidado da natureza, tem muito a ver com essa ideia de uma não dominação também. Dos que a gente chama de bens comuns.
E, Vanessa, você falava aí que era preciso esclarecer que existem feminismos, né? Não só. E você se define dentro do ecofeminismo. É possível falar de um feminismo latino-americano propriamente?
É possível falar de feminismo latino-americano. Acho que uma das grandes lutas das feministas latino-americanas é justamente visibilizar o nosso papel, né? Quais são as nossas pautas? E quando a gente fala de um feminismo latino-americano, ele está muito relacionado a esse território que a gente habita. Por isso que muitas vezes nós falamos corpo e território, né? Que tem a ver justamente com a colonização. Então, não é o mesmo uma luta. A luta das feministas latino-americanas não é a mesma luta das feministas europeias, por exemplo. Nós temos outras demandas que têm a ver justamente com essa superexploração e superexploração do nosso território e, obviamente, uma superexploração dos nossos corpos e uma superexploração da nossa força de trabalho. Então, pensar um feminismo latino-americano é também pensar essa relação que ela é diferente entre um país, entre países que seriam, né, os países que são os que dominam e os países, de alguma forma, subalternos. Né? Então, nós temos pautas diferentes, lutas diferentes. Não que essas lutas elas não sejam, não estejam relacionadas, mas que tem essas especificidades do que acontece no nosso território, que é diferente do que acontece no território do norte global. Nós temos grandes pautas, grandes temáticas que são de todas nós. Né? Na verdade, também, ainda que, né, quando a gente pensa em feminismo, sabendo também que existe o feminismo liberal, né? Quando nós vemos, por exemplo, as artistas, né, de Hollywood falando sobre feminismo, e muito agora também essa relação com a pauta antirracista, que é importantíssima, mas ainda é uma luta dentro de uma realidade muito diferente, mas que, obviamente, o que a gente quer é que todas as mulheres deixem de sofrer opressão. Acho que isso é o que nos une, de alguma forma, ainda que tenhamos formas diferentes, às vezes, de pensar essas lutas, por exemplo, relacionadas a uma pauta anticapitalista. Eu acho que a legalização do aborto, ela é central e é uma luta compartilhada entre todas as feministas, em todas as vertentes feministas.
E existem algumas outras lutas em comum entre coletivos feministas argentinos e brasileiros?
Sim, muitas, na verdade. Eu acho que essa questão da superexploração, né, das trabalhadoras é importantíssimo quando a gente fala das jornadas de trabalho, né? As mulheres, elas têm uma jornada tripla de trabalho. E isso é muito mais acentuado quando a gente pensa em corpos racializados, quando a gente pensa nas mulheres negras, quando a gente pensa o que significa isso, né, para uma mulher negra. Então, é diferente. Eu acho que no Brasil, muito mais, a pauta antirracista ela está muito mais trabalhada. O movimento negro, de feministas negras no Brasil, é muito forte. Eu acho que ainda é uma pauta que na Argentina falta um pouco mais ser trabalhada. Mas também nós temos a questão da violência, né? A violência doméstica, violência contra a mulher, que é algo realmente muito nítido, tanto na Argentina como no Brasil.
Claro, e uma problemática que agora eu acho dói mais se pensamos o Brasil sob o governo Bolsonaro, a questão da violência discursiva e real sobre as mulheres.
Sem dúvida, eu acho que o governo Bolsonaro, ele realmente traz isso de uma forma muito forte, né? Essa violência simbólica contra as mulheres, essa ideia realmente de destruir um pouco o que foi construído. Eu acho que quando a gente pensa, tem aí uma ideia de uma resposta, né? Uma resposta, uma contraofensiva ao que foi e ao que tem sido, na verdade, a luta feminista na América Latina, que é fortíssimo nos últimos anos, um movimento muito dinâmico e eu diria até um dos setores mais dinâmicos que a gente tem hoje. É esse setor, realmente é a luta organizada, né, das mulheres. E o governo Bolsonaro, ele, sem dúvida nenhuma, traz uma ideia de que essas mulheres voltem, né, para o lugar onde imagina se elas não deveriam ter saído. Né? Então, quando a gente tem esse discurso religioso muito forte, essa ideia da violência também, muito colocada, quando a gente vê, por exemplo, a ideia do bom, o cidadão de bem, o cidadão armado, né? Então, é também essa afirmação de uma supremacia machista, uma supremacia branca, uma supremacia masculinizada, né? Masculinizada no sentido de falar dessa masculinidade tóxica mesmo, que tem a ver com a guerra, que tem a ver com a violência, que tem a ver com a dominação. E o Bolsonaro, inclusive o próprio presidente, ele é uma figura misógina, ele é uma figura que muitas vezes também tem discursos racistas muito abertos e é um ataque direto às mulheres, é um ataque direto à conquista das mulheres e que, obviamente, numa sociedade que é uma sociedade machista, quando você tem um discurso de um líder político ao nível de Bolsonaro, obviamente a gente vai ter uma consequência direta contra as mulheres, né? Essa ideia de dominação, essa ideia da violência.
Claro, e Vanessa, você é otimista sobre o que vai acontecer na vida política brasileira? E você visibiliza um pós-Bolsonaro com um governo progressista ou não?
Nossa, que pergunta difícil. porque realmente é uma realidade muito complicada a que a gente vive no Brasil hoje. Eu acho que a gente passa realmente por um processo de um fascismo mesmo, né? Um fascismo à brasileira. E com o apoio da sociedade importante também, quando a gente pensa que 30%, né, da sociedade apoia essas políticas. É o que mais me assusta. Apesar de que, sim, eu sei que nós temos a capacidade de superar isso. Mas eu acho que isso tem que vir acompanhado de uma série de reparações históricas que nós não tivemos a capacidade de fazer.
Eu queria justamente te perguntar sobre isso, porque para quem, os que amamos o Brasil e não estamos aí, uma forma de poder digerir um pouco o que está acontecendo com o governo Bolsonaro é pensar que é um equívoco dentro da história do Brasil, né? O medo é que não se trate de um equívoco, né? E que seja realmente uma expressão ideológica do povo brasileiro e que não é uma circunstância eventual dentro da linha histórica. E a pergunta é, então, como pensar se não seria inevitável isso? Um país que sofreu tantos anos de ditadura militar, igual que a Argentina e que tantos outros países da região, mas que, apesar de ter experimentado esse longo período de ditadura militar, não revisou em termos democráticos, em chaves democráticas, essa parte da sua história recente. O que sim aconteceu aqui na Argentina. Então, acho que é um ponto, eu acho, disruptivo, histórico dos dois países. Você concorda?
Concordo muito. Eu acho que eu, morando aqui há 5 anos, né, na Argentina, e quando eu faço a comparação entre Argentina e Brasil, isso fica muito nítido. É muito interessante isso, porque eu acho que a gente entende melhor o nosso país quando a gente não está vivendo, né, no contexto. Então, e também as comparações são inevitáveis. Eu acho que essa memória coletiva que se desenvolveu aqui na Argentina, ela é um antídoto contra essa ofensiva neofascista que a gente está vivendo, não só na América Latina, mas acho que a nível mundial também. Há um medo muito grande. Então, é uma política do medo, é a política do... O neoliberalismo, ele é muito responsável por isso, né? Que é essa ideia do individualismo, a ideia de cada um por si. E, enfim, eu acho que aqui na Argentina a ideia, a memória coletiva que foi desenvolvida com relação ao que aconteceu na época da ditadura militar, ela é muito importante para que processos como esse não sejam repetidos. Isso no Brasil não aconteceu. A gente não conseguiu fazer essa reparação, a gente não conseguiu desenvolver essa memória coletiva. Obviamente, você tem toda a razão, isso tem muito a ver em como se deram os processos históricos brasileiros. O Brasil é um país extremamente racista, há um racismo estrutural importantíssimo, ainda que a maioria da população brasileira seja negra. Isso é muito evidente quando nós pensamos, por exemplo, as universidades públicas brasileiras, onde você tem quase... Você não se via antes do governo do PT pessoas negras, em alguns cursos especificamente, né? Hoje nós temos uma inserção muito maior de pessoas negras nas universidades brasileiras, e isso tem a ver com uma política muito forte que foi desenvolvida durante o período do governo do PT, que foram as cotas raciais. Eu acho que isso faz parte, por exemplo, é um grande exemplo de uma reparação histórica necessária para que a gente consiga realmente mudar os rumos da nossa sociedade. Eu acho que sim, acontece isso no Brasil. A gente tem... Há um analfabetismo político, de alguma forma, com relação aos processos que nós vivemos. Quando a gente fala... Agora a gente está falando muito das notícias falsas, né? Os fake news. Então, assim, eu vejo como aqui na Argentina, essas notícias falsas, elas não têm muito como se propagar. Porque se em algum momento alguém diz que não houve ditadura militar na Argentina, isso é impossível para qualquer pessoa com mais de 6 anos de idade. Porque isso aqui é muito forte, essa memória ela está muito viva. Então, não tem como você negar que houve uma ditadura militar aqui, como acontece no Brasil. Então, assim, essa negação da história, que na verdade tem a ver com as histórias que não foram contadas e que não são contadas, que nós não estudamos isso nas escolas, né? Essa história que é escondida, uma história que tem que ser esquecida, né? Ela faz com que processos como esses processos que nós estamos vivenciando agora no Brasil ocorram, que é uma pessoa que fala abertamente sobre um retorno a um regime militar com o apoio de amplos setores da sociedade brasileira. Então, isso tem muito a ver com a memória que não conseguiu ser desenvolvida, com esse processo que eu acho que aqui foi muito forte e continua sendo muito forte, e que no Brasil a gente não conseguiu desenvolver, ainda que nós tenhamos um setor, sobretudo artístico, que fez um trabalho impressionante para denunciar isso. Eu acho que esse aspecto, mais esse aspecto cultural, artístico no Brasil, foi e é o setor que mais consegue trabalhar isso. Mas ainda assim eu acho que é muito pouco reconhecido e pouco entendido pela sociedade brasileira.
Que aqui na Argentina não só é uma questão de memória histórica, mas também de um consenso do que nós resumimos na frase nunca mais. Podemos discutir sobre muitas coisas, mas nesse ponto existe um consenso social. Nunca mais militares ao poder, né? Nunca mais governos não eleitos democraticamente. E que no Brasil, com o golpe que sofre a Dilma, né, já aí fica difícil, né, de falar de governos democráticos.
Muito difícil. Eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos, inclusive na época, eu estava aqui quando esse processo todo aconteceu. Eu cheguei aqui na metade do ano de 2015, justamente quando a Argentina estava passando por esse processo de eleições, né? Então, cheguei aí, nós ainda estávamos com a Cristina, ainda era presidente, e no Brasil nós estávamos passando por esse processo já de uma tentativa de golpe. Eu acho que houve todo esse descontentamento da sociedade brasileira com relação às estruturas políticas, econômicas, enfim, e sociais, elas foram canalizadas para esse processo de golpe, e isso foi feito pelos grandes meios de comunicação hegemônicos e mais um grupo reacionário muito forte, com muito poder, né, dentro do parlamento, que fez com que isso fosse possível, mas também uma parte da esquerda brasileira que não conseguiu compreender que os ataques contra o PT eram um ataque contra a esquerda em seu conjunto.
Claro.
Eu acho que aí a gente teve um processo difícil de ser compreendido na época, com uma pauta anticorrupção muito forte, que é uma coisa que a gente vive, inclusive, agora aqui na Argentina. A gente tem que ter muito cuidado com isso, que é justamente essa pauta anticorrupção mais seletiva, né? Então, você tem, por exemplo, na época da Dilma e todo o processo que foi o processo da Lava Jato, que, diga-se de passagem, bastante duvidoso quando a gente pensa em quais foram os grupos que realmente foram penalizados com relação a esse envolvimento com práticas ilícitas, para dizer de alguma forma. Mas que o processo da Dilma foi vergonhoso, né? Porque, na verdade, não conseguiram provar nada contra ela. E depois, o que acontece com Lula, né? Eu acho que a gente tem na figura do... A gente tem nesse processo de encarceramento do Lula a evidência mais importante de que o Bolsonaro, na verdade, ele já vinha sendo pensado, né, para ser o presidente do Brasil. Talvez não o Bolsonaro, mas alguma figura, né, que pudesse ser utilizada para estar nesse lugar, ocupando esse lugar, né, da presidência, que tinha a ver com um projeto de poder das elites mais historicamente opressoras brasileiras, com, obviamente, esse apoio muito forte, e há muitas evidências, né, de um apoio muito forte relacionado ao imperialismo. Então, assim, esse encarceramento do Lula, eu acho que foi também um outro processo antidemocrático e violento, que, na verdade, queria dá uma ideia de que esse processo da eleição do Bolsonaro foi democrática, quando, na verdade, não foi uma eleição democrática. Nós sofremos um golpe no Brasil e esse golpe, de alguma forma, ele foi validado, né, pelos setores políticos e econômicos.
Para encerrar, Vanessa, por uma questão de tempo só, porque, na verdade, essa conversa está sendo super interessante, mas eu queria perguntar a sua opinião, a opinião de uma jovem brasileira aqui na Argentina e uma jovem brasileira militante, ativista, que se define a si própria como feminista latino-americana. Como é que você vê a Argentina sob o governo atual de Alberto Fernandes?
Eu vejo, na verdade, com muita esperança. Por um lado, porque o que significa não só para a Argentina, mas para toda a região, ter um governo progressista. Eu acho que a gente vem de um processo muito duro, que foi o macrismo, que foi um processo realmente de uma precarização e de uma pauperização da sociedade, né, de uma perda de ataque aos direitos dos trabalhadores, da classe trabalhadora, um ataque aos direitos humanos muito forte, uma concentração de um poder econômico e uma tentativa também inclusive isso, né, até uma tentativa de uma implantação de um outro modelo cultural. Eu acho que é importante pensar que o Alberto, ele é importante para a gente aqui na Argentina, porque isso vai significar, de alguma forma, recuperação da sociedade, mas eu acho que inaugura um processo também de um início de um levantamento progressista na região, que é importante e, ao mesmo tempo, é perigoso, porque se a gente não consegue realmente fazer uma articulação disso a nível latino-americano, a gente pode ter uma contraofensiva muito forte. E eu digo isso não como uma forma de, né, dizer que a gente vai ter um golpe aqui na Argentina, mas é importante que a gente esteja bastante com os olhos bastante abertos ao que aconteceu em toda a região nos últimos tempos. Eu acho que o que aconteceu na Bolívia é muito emblemático. Eu acho que o que acontece na Venezuela, a gente não pode fechar os olhos para isso. O que aconteceu no Brasil, enfim, a gente tem o processo do Paraguai também. A gente tem governos de direita complicados no Chile e também no Uruguai. Então, é importante que a gente esteja feliz, por um lado, por ter um governo progressista com canais de diálogo abertos, que eu acho que é uma das grandes características e um dos grandes pontos fortes do Alberto, que eu acho que é essa abertura para o diálogo. Acho que isso é super importante. Obviamente, o que significa não ter essa direita reacionária no poder também é importantíssimo. Vejo que a gente tem, sim, muita capacidade de avançar e talvez de reparar tudo o que foi feito nesses últimos anos, né? A gente sabe a situação que a gente vive hoje, de uma hiperinflação, de, enfim, um endividamento importante do país, que obviamente tem suas consequências sociais, é o que a gente vê. Mas vejo com muita esperança. Eu acho que é realmente o início, talvez uma inauguração de um processo que vai ser uma recuperação, talvez, dessas forças progressistas na região.
E Vanessa, da perspectiva propriamente feminista, o que você acha do governo Fernandes?
Eu acho que é um governo que... Isso que eu falei do diálogo, ele é muito importante, né? Eu acho que é um governo muito sensível às pautas feministas. Eu vejo assim. Eu vejo como essa abertura para um avanço aí em pautas históricas, como, por exemplo, a questão da legalização do aborto. Mas vejo também a própria figura do Alberto, né? Muito sensível nesse sentido. Eu acho que isso está muito nítido. Obviamente que há outras forças e a gente sabe que não é só... Quando a gente fala, né, o governo do Alberto, não é só o Alberto. É importante dizer isso também. Que ninguém governa sozinho, né? A gente tem aí toda outras forças políticas no campo político. Mas eu vejo um governo muito, muito sensível, assim, às pautas feministas. Acho que a gente tem muita possibilidade de avançar muito com esses canais de diálogo que são permitidos pelo governo do Alberto.
Muito interessante, Vanessa Dourado, então, uma escritora, poeta, jornalista brasileira de São Paulo, mas também de Brasília, e que há alguns anos mora aqui em Buenos Aires, onde desenvolve a sua militância e o seu ativismo, sobretudo no campo feminista. Bem, Vanessa, um prazer essa conversação. Muito, muito, muito obrigada.
Muito obrigada, Julieta. Foi ótimo conversar com você. Eu sempre celebro esses encontros nesse contexto, né, de isolamento físico, que eu acho que não é isolamento social. Celebro a gente poder ter esse espaço de diálogo. E muito obrigada pelo interesse, pelo espaço, pela entrevista.
Não, imagina, sou eu que agradeço. Bom, que continue muito bem, Vanessa.
Você também, Julieta, muito obrigada.
Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. humanas destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia,
justicia,
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al soror.